Olá, muito boa tarde, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um comentário de Tiago Silva. Olá, Tiago. Olá, muito boa tarde. David. Muito obrigado por estares aqui connosco hoje em estúdio. Já tínhamos saudades de te receber aqui. Finalmente estamos todos juntos novamente e estamos numa semana muito interessante para o Futebol Clube Porto. Hoje recebemos, entre aspas, o Chelsea em Sevilha. O Porto joga em casa, mas antes disso, vais ainda falar sobre o jogo da vitória do Futebol Clube Porto frente ao Santa Clara por 2-1, tirada a ferros. Que notas é que tens a falar sobre essa exibição? Mais,
queria cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver e ouvir nas redes sociais e dizer-te para que não contribuas para o desossossego dos adeptos, porque o jogo contra o Chelsea é só amanhã, não é hoje. Portanto, é quarta-feira.
Disse hoje,
não tem problema. Peço desculpa. Mas é só para descansar, porque se calhar muitos já começavam.
Eu é que já estou tão ansioso que até disse hoje. Peço desculpa.
Quanto ao jogo do campeonato, bem, foi mais um jogo à semelhança de vários que o Porto fez este ano em casa, onde acabou por ter muitas dificuldades para vencer. O Porto, este ano, de uma forma muito anormal, tem perdido vários pontos em casa, que justificam, de certa forma, a distância pontual que tem para o primeiro classificado, para o Sporting. Eu acho que, em termos de jogo, eu até gostei da primeira parte. Acho que o Porto teve bastante dinâmica numa altura que não era propriamente fácil, porque os jogadores vieram das seleções, não houve muito tempo de treino, cansaço também de viagens, mas a equipa teve dinâmica, conseguiu construir, criar, mas depois voltou a revelar lacunas em aspectos que já são muito conhecidos, nomeadamente pelos corredores laterais, pela dificuldade, muitas vezes mesmo tendo espaço, em conseguir colocar cruzamentos com potencial de perigo na área ou para colegas que estivessem a aparecer. Isto já é recorrente nesta época. Os laterais do Porto, de facto, revelam muitas dificuldades naquilo que é um aspecto primordial de um lateral, que é o cruzamento. E vimos no jogo várias vezes os laterais com espaço, com oportunidade de colocar cruzamentos com perigo na área, e os cruzamentos não saíram, não obstante a equipa ter conseguido criar espaço para que o lateral aparecesse com tempo, com condições para construir essa jogada. Na segunda parte, o Porto acaba por fazer o golo cedo, e quando pensávamos que iríamos à procura do segundo golo para matar o jogo e para ficarmos todos descansados, a equipa também descansar um pouco mais com bola, voltou a surgir mais uma situação caricata que também é recorrente, ou tem sido recorrente este ano, que é aquele golo sofrido, em que o Porto tem sofrido muitos golos este ano, por vezes de uma forma incompreensível, não é? Uma bola que não tem perigo, em que está a ser, no fundo, parece que está a ser protegida pelo Pepe e acaba por originar aquele lance aos repelões, que depois dá origem àquele penalti, que do meu ponto de vista foi bem assinalado, à semelhança também do primeiro. Depois disso, o Porto acho que já não esteve tão clarividente no jogo, porque também sentiu o golo, o que é natural, foi no decorrer da segunda parte. Ainda assim, conseguimos mais uma vez criar uma oportunidade de golo flagrante, quer dizer, que não possa ser desperdiçada, a baliza aberta, não é? Uma coisa é quando existe mérito do adversário que te impede de chegar ao golo, outra coisa é quando tu, de facto, tens todas as condições para fazeres golo e para concretizares lances que são, quer dizer, não têm grande grau de dificuldade e acabas por desperdiçar. Isso ainda traz mais intranquilidade à equipa. E isto também tem sido recorrente este ano. Felizmente acabamos por ter Estrelinha, também à semelhança do que já tinha acontecido no Marítimo, e acabamos por fazer um golo, já mesmo ao cair do pano, no último minuto, mas foi saboroso, é daqueles que nós nos
muito
importamos de ter, porque são, portanto, o jogo costuma-se dizer que só acaba quando o árbitro apita. E de facto assim é, a equipa revelou crença. Eu já disse isto a respeito do Sporting. Não é só Estrelinha, não é só sorte, porque a equipa também teve que construir e acreditar para conseguir marcar golo. E portanto, nesse aspecto, eu julgo que Há que dar mérito à equipa e aos jogadores que acreditaram que nunca deixaram de crer que era possível, ainda assim, mesmo já sabendo que estão no último minuto de descontos, procurar construir uma jogada com potencial perigo, como foi o caso. E o futebol depois tem estas coisas bestiais, que é, o Porto se empatasse, a culpa passava a ser automaticamente do treinador, isto quando foi um jogo cujo golo do adversário decorre de um erro individual, e que depois não concretiza uma oportunidade de golo claríssima com a baliza aberta já no decorrer da segunda parte, quer dizer, e o treinador é que passava a ser o responsável máximo por aquele resultado. O futebol também tem este fenómeno. Depois assististe, e agora passo também aos jogos dos rivais, depois tens o outro fenómeno, que é o Sporting, ou seja, nós podíamos ter saído desta jornada a cerca de 12 pontos do Sporting. Se o Porto não marca aquele golo no final do jogo e o Sporting não sofre aos 90 minutos, era o Sporting que tinha mais dois pontos.
Exatamente.
Portanto, o futebol é belo também por isto, não é? Porque é absolutamente imprevisível. E agora, o resultado do Sporting de ontem, agora, não é? Porque até aqui parecia que tudo corria de feição ao Sporting. Não é? O Sporting fazia golos de todas as formas e feitios, mesmo ao cair de pano, mesmo em desvantagem, quando faltavam poucos minutos para acabar o jogo, tudo lhe saía na perfeição, tudo. E pela primeira vez vimos o Sporting a não ter a tal estrelinha que se teve sempre até aqui. Portanto, vamos ver, mas embora eu considere que 8 pontos para a realidade do campeonato português é muito complicado, não é? Porque o campeonato português é competitivo, que havia, né? Tu repara, a equipa de Sporting não é uma equipa que joga um futebol avassalador, é uma equipa que, quer dizer, este ano ainda não perdeu no campeonato português, né? Mérito também deles, mas também, se calhar, isto também demonstra um bocadinho do que é a realidade da nossa liga, porque estamos a falar de um Sporting que joga com bastantes miúdos, de que vieram alguns até com idade júnior, não é? Portanto, não estamos a falar de uma equipa como o Futebol Clube Porto Vilas Boas, de Mourinho, não é? Que tinham super equipas e que, portanto, eram avassaladores, não é? O Sporting tem uma equipa, do meu ponto de vista, quer dizer, uma equipa boa, mas nada que seja deslumbrante. E por isso, eu acho que 8 pontos para a realidade da nossa liga são bastantes pontos, até porque também temos depois uma vicissitude, que é o calendário que o Futebol Clube Porto tem, é que nós, não é só o Sporting perder pontos, é o Porto ter que os ganhar todos. Portanto, se eu acho que já é difícil o Sporting perder 8 pontos, também temos que olhar para a nossa realidade, que é que nós temos que os ganhar todos. E se eu achava que é possível, jogo a jogo, ir e procurando ganhar os jogos todos, eu acho que há aqui um fator que vai, ou que pode, de certa forma, ter um impacto brutal na reta final do campeonato, que é o calendário muito apertado que o Porto tem. As pessoas, para terem noção, o Futebol Clube do Porto, entre o dia da manhã e o dia 21 de abril, ou seja, estamos a falar em 14 dias, nós vamos ter 5 jogos. Ou seja, em 15 dias são 5 jogos, em que o Futebol Clube do Porto vai jogar praticamente 3 vezes por semana. E, quer dizer, isto é muito. É muito complicado. E sobretudo numa fase determinante da época. Se tu levas alguns pontos de vantagem, tens alguma margem para poderes, de certa forma, perder um ponto aqui. Agora, o Futebol Clube Porto não tem margem absolutamente nenhuma, não é? Porque tem que recuperar 8 pontos, portanto tem que esperar que o adversário perca e não pode ele perder ponto nenhum. E, portanto, nessa perspectiva, eu acho que vai ser complicado, mas é claro, nisto, no futebol, como esta jornada o atesta, é imprevisível. E tudo, de facto, pode acontecer. E, repara, o Sporting tem um jogo no próximo fim de semana com o Famalicão. O Famalicão é uma equipa que tu olhas para a tabela classificativa, vai lá em baixo. Mas é uma equipa que, desde que o Vieira pegou e começou a trabalhar, tem crescido imenso.
Eu já vi alguns jogos. Duas vitórias e um empate, e mesmo a nível exibicional está muito melhor.
Sim, por exemplo,
né?
Contra o Braga, eu acho, o jogo acabou num empate, mas eu acho que o Famalicão foi muito superior ao Braga. Mas é que não foi, quer dizer, uma superioridade pouco evidente. Não, eu acho que foi mesmo muito evidente. Acho que foi mesmo muito, muito superior ao Braga. Jogando à bola, criando oportunidades. E nos últimos dois jogos, voltou a ser muito superior, quer dizer, esmagou o Marítimo na Madeira, contra o Paços Ferreira, que é uma equipa que tem feito um excelente campeonato, também foi muito superior e mereceu inteiramente a vitória. Portanto, eu não sei se no próximo jogo, pá, se as coisas, quer dizer, pode acontecer, o Famalicão entrar bem no jogo, fazer um golo e a equipa do Sporting, não é, intranquilizar-se, porque por mais que os adeptos tentem fazer crer que, bem, isto não pôs em causa nada, continuamos à frente, o que é verdade, já se sente no íntimo deles muita desconfiança, nervosismo e medo. E isto se trespassa para a equipa, é, quer dizer, pode, de facto, provocar com que eles...
Chamado abanão.
Sim, e portanto, vamos ver, pese embora, se tem um treinador que, sob o ponto de vista emocional de comunicação, parece-me de top. O Rubén Amorim sabe perfeitamente como lidar nestes momentos, parece-me um jovem muito astuto, também pela experiência que adquiriu enquanto jogador de futebol, que isso também é importante, saber o que eles estão neste momento a sentir e forma de ultrapassar, não é? De desincutir confiança e tranquilidade, mas o teu íntimo é algo que muitas das vezes, por mais que tu estejas a ouvir conselhos de fora, é avassalador, apodera-se de ti, domina-te, e portanto eu não sei se no fundo este medo cénico que vigora nas hostes sportinguistas, não é um título muito ansiado, quer dizer, que é praticamente, toda a gente achava, praticamente impossível perder um título nestas condições, que era quase inédito, não é? Mas e eles, nota-se com o empate de ontem, que eles já têm esse receio, que aquilo já se apoderou deles. E, portanto,
achas vamos que pode ver. Originar uma debacle, digamos assim?
Vai depender muito, sinceramente, e eu acho que os dois próximos jogos do Sporting vão ser decisivos para o desfecho do campeonato, do Sporting e do Futebol Porto também. Se alguma coisa surgir nesses dois jogos que permita ali encurtar as diferenças, eu acho que está, quer dizer, o campeonato vai ficar absolutamente ao rubro. Mesmo que a vantagem basta descer 2 pontos, mas fica completamente ao rubro. Não tenho dúvidas nenhumas, porque é como te digo, este sentimento de medo, de descrença, de nervosismo e o facto de Sporting jogar só de semana a semana, o André Villas-Boas, uma vez, há pouco tempo, explicou isso muito bem, que o jogar uma vez por semana, para quem vai à frente, é impecável. Porque estás com confiança, tens tempo para te preparar, para trabalhar. Outra coisa é, se tu vais atrás, teres um jogo por semana, isso cria-te cada vez mais ansiedade. Ora bem, obviamente que o Sporting não vai deixar de estar à frente, mas esta tal ansiedade, nervosismo e medo, para quem só vai jogar uma vez por semana, se o Sporting abanar e tiver um mau resultado nas próximas 2 jornadas, eu acho que o campeonato vai, sinceramente, acho que vai ficar ao rubro. Sei que vai ser, é muito difícil... Quer dizer, a probabilidade de sermos campeões é diminuta, mas claro, mas nisto, no futebol, há que acreditar e continuar a batalhar e a lutar pelos 3 pontos, até porque também é fundamental, caso o primeiro lugar não seja possível, assegurar o segundo.
O Sporting tem, efetivamente, tempo para descansar, tempo para abordar os adversários em especificidade, coisa que o Futebol Clube do Porto não tem, e nós já estamos ansiosos. Eu estou tão ansioso que até disse que o jogo era hoje, mas é amanhã. O que é que esperas, Tiago, dessa partida? Essa primeira mão jogada em casa, é importante dizermos isto. Primeira mão, o Porto joga em Sevilha, mas é como se jogasse em casa, e a segunda mão é o Chelsea que joga em casa.
Isto vai ser uma eliminatória num contexto muito especial, porque aquilo que se nos apresenta e que se apresenta às equipas é quase como uma final. Porquê? Porque são 2 jogos em terreno neutro, não é? E portanto não existe o fator e a vantagem do fator casa. E eu, nessa perspectiva, não obstante, quer dizer, as casas de apostas, o favoritismo estar todo do lado do Chelsea, porque nós não nos podemos esquecer que o Chelsea foi uma equipa que investiu só em contratações de 250 milhões de euros neste mercado. Portanto, estamos a falar de uma realidade completamente à parte do futebol português e do Futebol Clube do Porto. É? Portanto, é natural que o favoritismo decorrente do poderio financeiro, do investimento que foi feito pela equipa de Chelsea, seja ou esteja toda do lado da equipa inglesa. Mas eu até acho que isso pode funcionar a nosso favor, porque nós não temos nada a perder nesta eliminatória, absolutamente nada. E é bom que os jogadores se mentalizem disto, é que nós não temos nada a perder. E uma vez que nós não temos nada a perder, eu acho que nós não temos que ter qualquer tipo de receio, nervosismo ou medo em disputar esta eliminatória. E temos que ir para lá para dentro, procurar jogar olhos nos olhos, dar tudo como é a panagem das equipas a Porto e do próprio Sérgio Conceição, quer dizer, e depois, obviamente que no final vão-se fazer as contas, porque, repara, o primeiro jogo, 1-0-0, não é um mau resultado, não. Entendes? Porquê? Porque lá está, tu não vais jogar fora, não vais jogar na casa do adversário na segunda mão. E nessa perspectiva, qualquer resultado que passe por tu não sofreres golos, permite deixar a eliminatória exatamente no mesmo ponto e portanto, a final passa automaticamente para o segundo jogo. Eu acho que o Chelsea joga muito mais com este treinador que o Tuchel do que propriamente jogava com o Lampard. Não tem nada a ver, uma equipa cresceu imenso, é uma equipa muito mais sólida, é uma equipa perigosíssima em transições ofensivas, tem jogadores muito rápidos, eles estão muito preparados para esse momento de jogo, que o Futebol de Porto tem atenção, agora obviamente também tem os seus momentos, os seus pontos mais fracos. Quer dizer, a defesa da profundidade não parece que seja uma equipa que esteja a top do futebol europeu em termos de que são os seus momentos defensivos na defesa da profundidade, coisa que o Futebol Clube Porto até procura bastante explorar. Agora, pessoalmente, estou convencido que vai ser equilibrado. Portanto, eu o que eu espero do jogo de amanhã é que a equipa do Futebol Clube do Porto entre sem medo, entre a jogar olhos nos olhos, com a faca, como eu costumo dizer, com a faca nos dentes, e que procure disputar a eliminatória sem qualquer tipo de temor, porque de facto o Futebol Clube Porto não tem nada aqui a perder, o nosso favoritismo é muito diminuto, portanto a responsabilidade máxima está junto dos milionários do futebol europeu, portanto vamos também aproveitar isso e jogar com isso a nosso favor.
Nós sabemos que o Futebol Clube Porto, no jogo de primeira mão, não pode contar com Sérgio Oliveira e também com Taremi. Quem é que tu achas que pode entrar para os seus lugares?
Bem, isso, eu acho que mais do que o Taremi, acho que a ausência do Sérgio Oliveira vai ter necessariamente um impacto fortíssimo na equipa, porque o Sérgio Oliveira, tenho a certeza, está a atravessar o melhor momento da sua carreira. Nota-se na forma como ele joga, que está com extrema confiança, tudo lhe sai bem e ele consegue explanar todo o seu manancial e todas as suas qualidades em campo. De facto, está num momento de forma impressionante. Eu acho que também não é propriamente alheio ao facto de, quer dizer, de se constar que há vários já clubes tubarões da Europa interessados no seu concurso e, portanto, obviamente que aquilo traz-te confiança como jogador. Quem joga futebol, de certeza que não te vai negar isso. Quando sente que existem outros clubes interessados no teu contributo, isso aumenta o teu ego, a confiança. Portanto, ele está numa forma impressionante e vai fazer muita falta. E eu estou convencido que o Futebol Clube do Porto vai aproveitar talvez para meter o Otávio ali no meio e jogar com o Dias de um lado e com o Corona do outro. É a minha perspectiva. Agora, obviamente eu não sou treinador, não sei se é isso que o Sérgio Conceição vai fazer ou não. Independentemente disso, jogue quem jogue, tem que jogar a Porto, ir para lá sem medo e dar tudo.
Achas que Marco Grujic, por exemplo, podia ser um jogador a utilizar no meio-campo do Futebol Clube Porto?
Pode ser, mas eu estou convencido que não vai ser, eu estou convencido que talvez não seja ele. Eu acho que o Sérgio Conceição é capaz de não prescindir do 4-4-2 e jogando com dois elementos, se calhar eu tendo mais a acreditar que ele puxe o Otávio para o meio, para fazer de segundo médio e dupla com o Uribe, do que propriamente meter o Grujic, mas vamos ver.
E achas que o Futebol Clube Porto pode utilizar também, por exemplo, os jovens Fábio Vieira e Francisco Conceição, que entraram por exemplo, muitíssimo bem no jogo frente ao Santa Clara. Tu falaste na estrelinha do Futebol Clube Porto e na crença, mas creio que também se pode falar de boas substituições, bom jogo a partir do banco de Sérgio Conceição.
Sabes que as substituições são sempre boas quando tu ganhas. Quando tu perdes, as substituições nunca são boas. E isto é assim, não obstante, os jogadores até podem ter entrado muito bem e não ter resultado no desfecho que tu estavas à espera. É verdade, o Fábio Vieira entrou muito bem, o Francisco Conceição também esteve a bom nível, mas eu acho que os miúdos ainda não vão jogar a titulares neste jogo. Estou convencido que não vão entrar no 11 titular. Acho que não.
Acho que ainda é cedo.
Não é uma questão de ser cedo, porque eu acho que eles estão preparados os dois para jogar. O Fábio Vieira não é propriamente alguém que chegou ao plantel principal agora. E como se viu no Sub-21 também, continua em um elevadíssimo nível. Eu gosto muito dele, sou um pouco suspeito, mas acho que as opções do Sérgio Conceição não vão passar por eles para a equipa titular.
Outro tema que tu queres falar hoje é da situação muito difícil do Futebol Clube Porto B na segunda liga, é o último classificado neste momento.
Sim, a situação do Porto é complicada, tem um calendário muito difícil até ao final da época, e eu penso que não é só, e houve muitos jogos em que nos foram sonegados pontos por decisões inacreditáveis da arbitragem. E, portanto, eu julgo que em condições normais, se não tivéssemos aquela vergonha sucessiva de jogos mal apitados, que o Futebol Clube do Porto B estava já numa situação perfeitamente tranquila em termos de tabela classificativa. Agora, também é preciso olhar para dentro e perceber que houve falhas e erros na constituição do plantel da equipa B. E eu, sinceramente, eu olho para a equipa do Futebol Clube do Porto, para a equipa B, e não vejo muita qualidade, tirando dois ou três jogadores que acho que têm potencial, mas também vejo lá muitos jogadores, mas mesmo muitos jogadores, que eu acho que nunca vão envergar a camisola do Futebol Clube do Porto principal. E eu acho que a equipa B, o propósito da equipa B é precisamente desenvolver talento por forma a recrutar para a equipa A. É quase uma rampa de lançamento, até porque a segunda liga é muito competitiva. Agora, eu olho para a maior parte ali daquele plantel e, quer dizer, não percebo sinceramente o que é que presidiu aquelas escolhas. Não consigo vislumbrar em muitos daqueles jogadores, quer dizer, qualquer possibilidade deles um dia virem a jogar pela equipa principal. E eu acho que isso também explica, em parte, não é? Uma coisa é a questão da arbitragem, que foi inacreditável, que nos colocou nesta situação. Mas eu acho que mesmo que estivesse numa situação tranquila na tabela, não deixava de ser, do meu ponto de vista, preocupante a falta de qualidade em muitos jogadores da equipa B para poderem representar a equipa principal do Futebol Clube Porto.
E ainda temos tempo para umas notas finais.
Ora bem, notas finais. Em primeiro lugar, já que este comentário é feito após alguns factos que se verificaram no Futebol Clube Porto, que são de realçar, um deles tem a ver com a renovação do Otávio, onde a SAD esteve muito bem, onde muitos julgavam que era impossível conseguir renovar com o Otávio devido à sua cobiça por clubes estrangeiros, e o que é certo é que ele renovou. Mas isto também é importante para que os adeptos, simpatizantes do Futebol Clube Porto tenham consciência que a situação financeira de um clube é mesmo muito relevante para a sua vida corrente, para o seu sucesso. Porque só o facto do Futebol Clube do Porto ter conseguido concretizar aquelas mais-valias muito avultadas com a venda de jogadores, com a performance que teve este ano na Liga dos Campeões, é que lhes deu capacidade financeira e algum à vontade para poder conseguir concretizar uma renovação com o Otávio, que não foi, com certeza absoluta, uma renovação fácil, porque toda a gente, pelo menos quem anda atento ao futebol, sabe que o Otávio foi bastante cobiçado, aproximou um jogador junto ao final do contrato. Portanto, com certeza que fácil não foi. Agora, fruto da ação desenvolvida pela SAD e da vontade do jogador em permanecer no clube, conseguiu-se uma renovação que, do meu ponto de vista, é muito importante, porque o Otávio é uma peça fundamental naquilo que é o Futebol Clube Porto Sérgio Conceição. E como eu acredito que o Sérgio Conceição, acredito e desejo firmemente que o Sérgio Conceição continue, eu penso que foi uma peça e foi um trabalho muito importante que foi concretizado. A segunda nota... Portanto, se eu isto colocaria no lado bom, no lado menos bom, eu apontaria o facto de semana passada terem sido conhecidas, no fundo, a identificação das empresas de intermediação de jogadores no mercado de transferências. E ficamos a saber que o jogador com o Carraça, contra o qual nada move, até um jogador que sempre joga pelo Futebol Clube do Porto, dá tudo. Que a empresa que foi intermediária foi uma empresa constituída meses antes da sua transferência ser oficializada, porque ela tratada já estava antes, e uma empresa daquelas constituídas na hora, com um nome até caricato, Génios da Manhã, e eu digo isto porque tinha dito aqui que o Carraça tinha sido trazido pelo Alexandre Pinta Costa. A empresa que aparece como estando intermediária no negócio não tem ligação direta ou indireta, pelo menos que eu saiba, a Alexandre Pinta Costa. Quem aparece lá é uma pessoa que desconheço, também não é conhecida do mundo de futebol, não faço ideia, mas são daquelas situações muito recorrentes no futebol que eu acho que não são úteis, que não acrescentam nada em termos daquilo que é transparência, mas isto é ao mundo de futebol que nós vivemos, e eu pessoalmente não gosto de ver isto no futebol, mas pronto, adiante. A terceira nota tem a ver com o Centro de Formação do Futebol do Porto. As informações que eu obtive foi que, em termos do processo, ainda se, pelo menos há algum tempo atrás, foi quando eu obtive essa informação, que ainda anda em sede do Futebol do Porto de negociação da aquisição dos terrenos, mas que em termos do projeto ainda não existe um projeto propriamente metido, com um número atribuído pela autarquia de Matosinhos. Portanto, eu acho que isto ainda é algo que vai demorar mais do que seria desejável, porque é uma infraestrutura absolutamente essencial para o Futebol Clube do Porto, para o desenvolvimento da formação e dos jogadores da formação do Futebol Clube do Porto. E se nós já estávamos atrasados há um ano atrás, muito mais estamos agora, que já passou um ano.
Ficam aqui as notas finais do Tiago Silva. Tiago, muitíssimo obrigado por teres estado aqui hoje connosco. Já tinha saudades de te receber aqui.
Obrigado, foi um prazer. Já agora, David, agora mesmo para finalizar, claro. Saiu há segundos uma notícia que não tem propriamente relação com o futebol, mas já que estamos também aqui quase em amena cavaqueira, também não queria deixar de fazer essa referência, que foi a um arquivamento de um processo contra Luís Filipe Vieira, do BPN. Mas é só para deixar aqui um padrão. Segundo a procuradora do processo, não foi, pelo menos, recolhida prova que permitisse determinar com algum grau de certeza que Luís Filipe Vieira sabia da intervenção por parte do seu sócio na empresa. E o padrão que eu aqui constato é que, se bem te recordas, no processo Etoupeira, Luís Filipe Vieira acabou por não ser acusado porque supostamente não sabia o que o seu braço direito fazia no Benfica. E pelos vistos, isto também acontece no âmbito das suas empresas, porque ele, pelos vistos, também não sabe o que os seus braços direitos nas empresas fazem. Portanto, é um homem afortunado, porque tudo aquilo que acontece
amnésia,
de mal...
Tem amnésia.
Tudo aquilo que acontece de mal, ele nunca sabe. Tudo aquilo que é feito de uma forma ilícita, ele nunca sabe. Seja no clube, seja nas empresas. Portanto, e é alguém que eu digo-te, no mercado de hoje em dia, quer dizer, isto deve ser um caso único e excepcional em que o presidente de um clube e o presidente do conselho de administração de uma empresa nunca sabe o que se passa e que é feito pelos seus braços direitos. É que não estamos a falar por funcionários subalternos que estão lá embaixo na cadeia, não. Estamos a falar dos seus braços direitos. E, portanto, é espantoso como isto se passa na justiça portuguesa, como é que nos fazem crer que isto sucede. Pronto. E nós deparamos-nos com estas circunstâncias e temos que aceitar uma justiça que, que vai funcionando desta forma.
Mais uma bizarria à Benfica.
Não é Benfica, não. Eu acho que é uma bizarria talvez da justiça, não é? Mas que já nos vamos habituando.
Tiago,
agora sim fechamos.
Agora sim, muitíssimo obrigado. Estamos já muito ansiosos para o jogo de amanhã. Eu estou tão ansioso que até disse que o jogo era hoje. Mas amanhã que o Porto vença novamente. Esperamos mais uma noite épica.
Um abraço.
Muitíssimo obrigado, Tiago. E eu volto amanhã para mais conteúdos e para essa partida, então, Futebol Clube Porto-Chelsea, jogada em Sevilha. Beijinhos e abraços. Muito obrigado.